Olá, interneters, olá, podcasters, olá, quarenteners. Faz 1 milhão de anos, já faz 84 anos que eu vim aqui. Tem muito tempo. Mas agora, em tempos de corona, vim de novo agora com uma edição do nosso Me Fala o Podcast Corona Edition, com uma convidada especial para a gente falar sobre tudo que está acontecendo com a nossa cabecinha, né, nesse período todo. Então, vem para cá, Sharon Menassi. Para quem não conhece a Sharon trabalha comigo, ela é redatora, ela é escritora, né, cozinheira, muito talentosa.
Vou guardar o elogio para mim como se fosse verdade.
Cozinheira talentosa foi uma descoberta dessa quarentena, que a gente tá trocando muita figurinha nessa quarentena, e tá sendo muito bom conversar com a Sharon, porque, cara, a cabecinha pira. E
Pira.
a gente, pois é, a gente tem conversado muito sobre como a gente tem que reaprender a viver, porque a nossa vida tava muito baseada na Uai, gente, na vida, né? Na rotina, no sair, no encontrar as pessoas, não sei o quê, sempre foi assim, a vida sempre foi assim para todo mundo, e agora de repente não. A minha vida tá limitada à minha casa e às pessoas que vivem nela comigo.
Sabe o que é muito louco? Que a última festa que eu fui com pessoas foi a sua, né?
É
Seu...
verdade.
Foi a última, foi assim, antes e depois da festa da Bruna, mudou tudo. E agora que eu acabei de sair, falei pra Bru, sair de um aniversário no Zoom, assim, ó, eu acho que não tem retrato mais preciso do antes e depois do que estar falando com você hoje, depois de sair de um aniversário via Zoom, sendo que você foi minha última experiência no mundo exterior.
Gente, se eu soubesse que o meu aniversário ia ter sido minha última festa, eu tinha virado a noite, sabe? Tinha ido para outro bar, depois que fechou, tinha enchido a cara, tinha feito alguma coisa, ia pra uma balada, tinha dançado, rolado a bunda no chão, não sei. Se eu
Qualquer
soubesse,
coisa.
tinha ido para todos os blocos do carnaval, tinha, não sei, tinha feito muito mais coisas. Meu Deus do céu, se eu soubesse. Mas é isso, né? Se a gente soubesse do que a gente sabe hoje, no passado a gente teria feito coisas diferentes, mas o que importa é saber do que a gente sabe agora e viver o nosso dia de hoje. Estamos descobrindo isso a duras penas.
Estamos. Eu tava vendo nesses últimos dias muita gente escrevendo, não sei se você viu também, contando os dias sem saber quantos dias faltam.
Pois é.
Meio
Eu vi.
agoniante isso,
Eu
né?
vi. E vi também o menos um dia. Você já viu isso? Menos um
Não,
dia.
menos. Ai, gente. Sabe uma coisa que eu vou aproveitar e vou falar mesmo, porque eu acho. É
Fala,
difícil,
põe pra
mas.
fora. Eu só tenho 5 pessoas que ouvem meu podcast, não tem grandes problemas mesmo.
Cinco pessoas que estão aí do outro lado, me
Depois eu mando a
escutem.
mensagem pra elas pessoalmente, tipo, e aí, galera, o que vocês acharam?
O negócio é o seguinte, é muito difícil, mas a gente tem que viver o hoje, não adianta, porque nossa vida não está pausada, estamos vivendo ainda, né? Essa coisa de menos um dia é menos um dia da nossa vida também, né? Menos um dia para.
Exato.
Então é muito complicado. Eu acho que primeiro traz uma ansiedade horrorosa você ficar contando dias, até porque a gente de fato não sabe até quando vai. Então, eu acho muito que a gente tem que tentar fazer, e eu acho que é muito do que a gente vai conversar também, o que que a gente pode fazer hoje para nossa vida ser melhor hoje, do jeito que estamos, sem pensar em antes, sem pensar em depois, porque não sabemos. Em vez de a gente consumir esse tempo com ansiedades e tal, não o sentimento em si, porque ele vem, não adianta, a ansiedade está aí. Mas digo, né, de, ai meu Deus, quantos dias faltam, risco do calendário, aquela coisa de ficar riscando diazinho na parede e tal. Só traz mais angústia e a gente está perdendo efetivamente o que a gente, nossa vida, nosso tempo de vida, né?
É, acho que você falou um negócio muito bom, cara. A vida da gente não tá pausada. Tipo, apesar de parecer, porque eu não consigo mais fazer um monte de coisa, não sei o que, não sei o que, é isso que você falou. A minha vida não tá pausada. Minha vida segue. Tipo, é menos um dia da quarentena, é menos um dia da minha vida também. Tipo, as coisas seguem, meus objetivos seguem, sabe? Então é muito difícil você continuar conectada quando toda a sua realidade, ela tá meio que desfeita, né? Tipo, quebrou a realidade como eu conheço. E aí a gente fica achando que isso é um pause, tipo, não é. Então, é difícil mesmo, assim, repensar como que a gente pode seguir com a nossa vida e sentir que tá evoluindo, crescendo, chegando mais perto dos objetivos, porque faz pouco tempo, né? Passamos o Réveillon e, tipo, todo mundo, agora 2020 vai. Sucesso!
É,
Oi, vai
não
pra onde,
foi.
né, meu bem? Não foi, mas
Não foi.
assim, também não
Mas tá
pode
aqui.
ser. Também tá aqui, exatamente. Não pode jogar fora. Tipo, não é um ano que eu vou riscar do calendário e vou deixar pra lá. Até porque, tipo, a gente não sabe dia de amanhã, sabe? A gente não sabe. E não dá. É, eu acho que o que você falou do a nossa vida não tá pausada, ela significa que, tipo, minha vida não é tudo que passou somente, e, tipo, se não for daquele jeito. Porque também as coisas vão voltar e não vão voltar a ser como eram antes. Mas também eu não posso esperar as coisas voltarem para poder dar sequência com o que eu quero, né?
Não
Então tem que
dá.
achar formas de recriar e retomar essa rotina.
É, e sabe o que é o mais louco? Nessa última semana, todo mundo começou a quarentenar mais ou menos na mesma época, né? Eu comecei, acho que junto com você, completei 6 semanas agora, né? Tô entrando na sétima. Aliás, ontem foi aniversário de 40 dias. Fiquei muito chateada de não lembrar isso ontem, porque faria um bolinho com vela. Parabéns para os meus 40 dias. Mas 40 dias tem uma galera já falando que tá curtindo esse momento assim, sabia? Várias pessoas me falaram, putz, mas a gente já vai voltar, porque a quarentena aqui oficialmente por enquanto vai até o dia 10, né, aqui em São Paulo, e há boatos aí de retomada gradual logo mais. Tem amigas minhas, inclusive, que a empresa já avisou que vai dia 11 todo mundo no escritório normal, normal, enfim, né?
Jura?
Juro, já tem empresa definindo. Agora, já falou quantas máscaras vai dar, trará. Mas o ponto é que várias amigas minhas disseram: Poxa, mas tá tão gostoso assim. Porque eu acho que toda mudança a gente tem uma grande resistência, porque é difícil sair da zona de conforto mesmo, né?
É muito
Ainda
difícil.
mais sair numa situação dessas, que você realmente sai completamente 100% da sua zona de conforto. Mas com o tempo passando e as pessoas se adaptando, agora as pessoas já acham bacaninha. Quer dizer, claro. Que se tivesse contato social ia ser incrível. Mas bacaninha tá em casa, bacaninha ficar mais tempo com o cachorro, bacaninha ficar mais tempo com os filhos, trabalhando assim, tá funcionando, pra gente tá funcionando, né?
Sim.
Então é louco como a gente vai se adaptando mesmo às mudanças da nossa vida, né? Que vão. Porque a gente não tá imune a mudança, seja de saúde, seja de qualquer outra situação. E eu acho que o ponto é, a gente passa por tantas situações difíceis na vida, seja que grau que for, enfim, situações que desafiam a gente, e a vida não para, você não pode parar de fazer suas coisas para, né, para viver daquele sofrimento exclusivamente. A gente não tem esse luxo e não está tendo agora também, porque tem uma ansiedade gigante, uma preocupação, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo, tem que trabalhar de casa e tudo mais. Então é isso, eu acho que a gente tem que de fato se juntar, como a gente tem feito, não só a gente, né, eu e você, mas de trocar figurinha, de trocar dica, de trocar afeto, porque é difícil dar afeto de longe, né?
É
É uma coisa,
difícil.
é difícil. A gente está acostumado a brasileiro, né, a mostrar amor com calor. É
E aí
difícil
é
fazer.
difícil. E até porque a gente não consegue nem dar afeto pra gente mesmo, né? A gente meio que entrou nessa zona meio que de congelamento na maior parte. E aí, tipo, é difícil você cuidar de você e ainda conseguir dar afeto para o outro. E, tipo, é muito louco, mas você não consegue ganhar afeto se você também não estiver dando. É uma troca, né?
É
E
complicado.
é complicado, mas isso que você falou do estar se sentindo, começando a se sentir cada vez melhor, eu acho que eu me encaixo muito nisso. Eu passei, agora que a gente está nas muitas semanas, já perdi as contas de novo, seis semanas, 7 semanas, né? Você falou?
Seis, estamos fechando a sexta hoje.
A sexta semana, a primeira semana eu fiquei muito bem, porque tipo, parece uma coisa meio era divertido, né? Porque sabe quando você vai, sei lá, você vai muda seu computador de mesa e aí tudo aquilo assim, aquela novidade, é tudo divertido. Então a primeira semana para mim foi muito divertida. A segunda, a terceira semana foram bem, bem difíceis. Eu não sei nem se não foi a segunda, a terceira e a quarta. Eu acho que eu tive umas 2, 3 semanas aí que foram bem complicadas, porque durante a semana, os dias úteis, de segunda a sexta, a gente está trabalhando e a loucura do trabalho está sendo gigante. Então, tipo, é muito. Toma muito tempo da cabeça, então eu não consigo pensar exatamente naquilo. E eu tô ainda seguindo uma rotina muito bonitinha, né? De acordar. E aí fazer exercício, no começo eu tava fazendo, tipo, muito regrado, exercício, aí depois eu ia fazer minha meditação, e aí tomar sol, e aí vai trabalhar, e tá, para pro almoço, Tem a série que eu assisto no almoço, tem a série que eu assisto quando o dia acaba. Tipo, a minha rotina dia de semana, ela tá bem certinha. Sim,
É
tipo,
literalmente uma rotina disciplinadíssima, né?
disciplinadíssima. Porque eu sou assim no dia a dia mesmo, né? Então, quando eu vou pro trabalho, eu acordo de manhã, terça e quinta eu vou fazer uma coisa, segunda, quarta eu faço outra, sexta-feira eu faço outra. Então, mas é tudo muito regradinho, a hora que eu acordo, a hora que eu durmo. Então, durante a semana eu continuei fazendo assim. Mas ainda assim, quando chegava no fim de semana, como eu tava numa vibes muito grande, assim, vindo carnaval, carnaval era só festa, um monte de coisa para fazer. E aí eu tava, tipo, ficando muito. Então, só depois que eu comecei a. Porque eu não parei a terapia, né? Eu continuei fazendo a minha terapia, a gente tá fazendo terapia via call. E depois que eu comecei a externar mais isso para minha terapeuta, foi que eu comecei a entender que eu estava terceirizando a minha felicidade. E que essa terceirização me estava trazendo muita infelicidade, porque eu estava deixando muito na mão das outras pessoas e dos acontecimentos externos o fato de me fazer sentir feliz comigo mesma. Então eu só conseguia ficar feliz quando eu batia papo com um amigo, quando alguém me ligava e a gente fazia um call, mas eu não tinha energia e felicidade para ligar para ninguém. Então eu ficava
Ah, isso é
largada.
tão importante de falar. Eu queria depois, aproveitando quando você emendar, você falasse um pouco a partir dessa terapia, porque foi uma sessão que mudou muito, eu acho que a sua forma de conduzir as coisas também.
Foi
E eu
muito.
achei muito legal esse seu processo. Então, quando você terminar de falar, já emenda contando um pouco de o que que você fez, porque eu acho muito válido
Não, eu
dividir com
posso,
essas
eu
cinco
posso.
pessoas que estão nos ouvindo.
Acho que faz todo sentido falar disso agora, porque foi uns dias assim que eu tava muito nessa bad vibes, tudo, e aí eu tava ficando ansiosa, sabe? Eu tava querendo sair a todo custo, e enfim. E aí nessa quarentena foi que. Nessa sessão, eu tava conversando com a minha terapeuta e ela falou muito sobre isso. Ela falou assim: olha, pensa o tanto quanto esses dias em casa estão fazendo com que a gente lide mais com a gente mesmo, né? Então você tem que ser mais responsável com você mesma. E responsável, que ela falou nesse sentido, assim, de entender que se eu não cuidar de mim, eu não posso deixar na mão do outro cuidar de mim. Então eu tenho que descobrir coisas que me dão prazer. Então isso significa testar coisas novas também, né? E aí ela falou muito do lúdico, do quanto que o lúdico é importante para fazer a gente se sentir melhor, para trazer um pouco dessa sensação de alegria, de contentamento. Então ela falou muito disso, ela falou, busca fazer coisas lúdicas, assim, né? Não, não fica, porque eu também não tô nessa de, eu acho que tem muita gente que tá na quarentena e tá tipo, nossa, fazendo 1 milhão de cursos. Eu tenho uma amiga que é assim, que é uma das minhas 5 audiências. Ela
Beijo para
Um
você.
beijo, Tassi, querida. Ela tá muito dedicada, cara. Ela tá, tipo, muito na vibe da absorção do conteúdo. Mas ela sempre foi assim, sabe? E ela tá muito. E eu tava me sentindo meio ocupada. E eu ficava, tipo, nossa, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer nada de útil. Eu tava me colocando para baixo. E eu não vou lembrar exatamente quais são as defesas do lúdico, né? Mas a terapeuta falou bastante disso, do quanto que o lúdico é importante para fazer a gente. Não ficar se cobrando, sentir um pouco de prazer, você tá pegando, sabe assim, você tá fazendo as coisas com a mão, você tá pintando, você tá desenhando, você tá cozinhando. E aí eu peguei um bloquinho, que eu fiz? Eu peguei o bloco de notas do celular e falei, agora eu vou listar tudo que eu consigo fazer dentro da minha própria casa, sozinha, sem precisar de ninguém. Aí eu comecei, joguinho no telefone. Então eu posso jogar no telefone, porque é um negócio que eu nunca faço, mas eu posso baixar joguinho pro celular e jogar no celular. Eu posso assistir filme, eu posso assistir série, que é o que a gente está fazendo à torta direito. Posso gravar conteúdo no podcast, que aliás é a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? Porque eu não estava conseguindo, tipo, fazer nada. Mas aí posso gravar conteúdo, posso gravar vídeo, posso testar maquiagem, posso fazer lookinho, porque depois a gente vai sair de novo. Então eu posso combinar peças de roupa, tirar foto e ver o que que vai ficar legal. Posso cozinhar coisas novas, posso pintar, posso desenhar. Posso. E fui listando, sabe? Fui listando
Total.
uma pá de coisa. E aí, toda vez que determinada ação ficava um pouco mais chata, e aí foi isso, tipo, no final de semana eu quebrei regra. Falei, foda-se, não vou fazer nada, porque fim de semana eu não tenho regra mesmo. Eu acordo mais tarde, eu faço o que dá vontade. Então eu vou fazer isso. Então, durante a semana eu tenho muita regra. No fim de semana eu deixo para fazer as coisas prazerosas. Então, tipo, comprei um quebra-cabeça e não abri ele durante a semana, porque fiquei esperando para brincar com ele no final de semana. E aí, na hora que ele cansa, eu largo. Vou pintar. Na hora que começa a cansar, eu largo, vou fazer outra coisa. Então, naquele final de semana, eu fiz look, eu aprendi a fazer sombra no olho, sabe? Usando tutorial do YouTube. Fiz
Quero
lookinho.
muito.
Fiz um monte de coisa. E aí, eu me senti bem comigo. E na hora que eu me senti bem comigo, falei, cara, olha isso. Pô. Eu entendi agora o que eu preciso fazer. Eu não preciso ficar esperando alguém me ligar, eu não preciso ficar combinando, sabe, happy hours e não sei o quê. Eu não preciso ficar bebendo. Eu tava bebendo muito. Eu não tô bebendo tanto mais, eu tô, tipo, brincando, me divertindo. Para mim, agora eu atingi a minha fase de conforto, assim, com o período. Quero muito que acabe, lógico, né? Quero voltar a fazer as coisas na rua. Mas eu até tô começando a pensar, tipo, como que vai ser na hora que. Eu que agora entendi essa felicidade interna sozinha, tiver que lidar com isso, podendo trazer outras pessoas também. Será que eu vou quebrar isso daí? Vai ser outro lelê, né?
Mas isso é um cuidado, eu acho. Acho uma descoberta tão engraçado, né? Porque eu faço meus videozinhos de stories, dividindo algumas coisas também com os meus seguidores maravilhosos. E esses dias eu falei de quando eu acordei e fiquei com vontade de limpar fogão, né? Porque
Verdade.
eu sou zero tarefa doméstica. Eu sou ruim mesmo, não sou boa nisso. E não gosto. E aí acordei falando, pelo amor de Deus, minha casa. Faz 40 dias que eu estou nesta casa 24 horas, porque no dia a dia a gente vai abandonando um pouco, né? A gente fica tão cansada sempre. E quando chega, não tem tanto tempo para dar atenção para casa, que seria super importante, porque faz parte da nossa.
Sim.
É o nosso lugar de descompressão também, né? Mas enfim, aí acordei com vontade de limpar fogão e tal, cozinhei, que eu também sou horrível. E aí, quando eu dividi isso para as pessoas, vários amigos comentaram como eles estão descobrindo coisas novas sobre eles mesmos e coisas no, novos entretenimentos, novas coisas que dão prazer, por causa da quarentena, porque a gente tem tempo, né? Tudo que a gente ocupava com na rua, a gente está tendo que ocupar com nós mesmos. É isso que você falou, em acolher nossos sentimentos, em lidar. Então, tem sido um período muito rico também, assim como você e comigo, de descobrir coisas que até. Às vezes a gente faz e não gosta, mas algumas que a gente testa, a gente curte. No final do dia, fala, putz, isso aqui nunca tentei fazer antes e gosto. E aí eu acho que é um exercício nosso, de fato, na volta da rotina, que ainda vai demorar um tempo, mas quando voltar, não perder esse. E é uma coisa muito. É muito minha filosofia. Você falou do lúdico. Você que foi no meu aniversário ano passado, né?
Sim.
Espero que esse ano eu não faça aniversário pelo Zoom. Estou aqui nas orações. Mas eu sempre comemoro de uma forma que as pessoas brinquem. Eu gosto de brincar. Eu acho que adulto tem que brincar. Não, não dá para perder isso na infância. Porque é isso, é o lúdico, é gostoso. A gente não perde essa essência. E eu gosto de fazer meus aniversários assim. E eu percebo que todo mundo que vai também curte, tá ali, brinca. Fala, meu Deus, por que a gente não faz isso de algumas formas durante o ano? Você estava pintando, né?
Sim.
Na semana passada começou a colorir de novo. E esses tempos eu fiquei com saudades da minha juventude e comprei o almanacão de férias. Você era do
Ai,
time almanacão de
gente, eu
férias da Mônica?
amava. Ainda existe isso?
Existe, amiga, vende na banca ainda. E eu comprei uns dois almanacões de férias e comecei a pintar, a ligar ponto, a fazer caça-palavras. E, nossa, aquilo me deu um prazer, me preencheu de um jeito. Que às vezes a gente vai perdendo isso com os anos, né? A vida vai ficando difícil, vai ficando meio pesada pra
Sim.
gente, às vezes. E a gente esquece que tudo bem, né? Brincar não tem. E eu acho que uma coisa que a sua psicóloga falou do lúdico, que é tão importante, a gente perde, e é um exercício nosso depois não perder, dar um pouco mais de tempo pra gente, porque é
É.
isso que você falou, né? A gente dedica muito tempo a falar com os amigos, a sair, a depositar nos outros. Nosso entretenimento e
É.
nossa distração dos problemas.
Depositar nos outros
Tudo.
parte da nossa felicidade, né? Tipo, eu só vou ser feliz porque eu só sou feliz porque eu saio com os meus amigos para ir no bar toda quinta-feira. Ah, é porque eu vou com a minha
Exato.
amiga almoçar e a gente toma vinho e é maravilhoso. Sim, mas assim, não dá
É
para ser. É
maravilhoso.
maravilhoso, é também, mas é uma parte, né? Não pode ser aquilo que te faz
Exato.
feliz.
A gente tem que se cuidar como indivíduos também, porque até para a gente se descobrir, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, eu acho que está sendo uma fase muito rica para a gente, obviamente, que pode não se preocupar tanto com outras coisas quanto a maior parte da população, mas a gente que tem esse privilégio de estar empregado, enfim, de ter uma casa legal, de estar bem seguro nesse sentido, poder se dar essa oportunidade de experimentar e de se conhecer e de se ler e de sofrer também. Isso é uma coisa que sua psicóloga falou, que eu acho muito importante, que eu tenho falado muito com as minhas amigas e comigo mesma. Porque a gente tem esse hábito de, ah, e aí, tá tudo bem? Tá, a gente nunca fala não tá. É difícil alguém falar não, né? Mesmo quando não esteja. E eu li algumas pessoas falando, alguns filósofos, enfim, o quanto essa situação está dando oportunidade das pessoas se mostrarem vulneráveis sem se sentirem mal por isso. E serem acolhidas. Então, eu acho que duas coisas, né? O primeiro é a gente aceitar que a gente não tá bem. Você falou, putz, segunda semana, terceira semana, talvez até a quarta, eu acho que não tava legal. E tudo bem, entendeu? Porque tá todo mundo nessa montanha-russa emocional muito louca, de um dia acorda bem, dia seguinte não tá bem mais, dia seguinte tá bem de novo. É uma loucura. A gente não sabe como é que a gente vai acordar. E hoje, duas amigas minhas, coincidentemente, quando eu dei bom dia e tal. Ah, isso é uma outra coisa, você fala da rotina, né? Eu tô tentando manter minha rotina afetiva também, inclusive. Todo mundo que eu costumo dar bom dia no trabalho, eu continuo dando bom dia, só não fisicamente, não com um abraço. Mas, oi, estou aqui, bom dia, né? Vamos trocar logo de manhã para ter esse gostosinho, sabe? Que a gente tem sempre.
Não, e é
E
ótimo isso.
é uma gostosura de saber, tô aqui também, sabe? É uma forma de falar, tô aqui, e eu sei que você tá aí também. Qualquer coisa que precisar durante o dia. E essa coisa de se acolher, essas duas amigas, por exemplo, mandaram mensagem de manhã, separadamente, individualmente, dizendo: ah, acordei com muita saudade das pessoas hoje. E elas duas falaram isso. Eu achei tão impressionante. Talvez pelo tempo, porque tem essa coisa do tempo, né? X tempo, as
Acho
pessoas
que tem.
começam meio que, não sei, bater o choque que, putz, não é temporário, é isso mesmo. Então, eu acho que é isso também. Se acolher, dizer tudo bem, não tô bem hoje, tudo bem, se não tiver bem amanhã, tudo bem, em algum momento eu vou estar bem de novo e se acolher, é isso que você falou do lúdico, tentar se ocupar, tentar se abraçar de alguma forma, que te relaxe, te acolha as suas ansiedades
É.
e também estar disponível para fazer isso pelo outro, né?
E coisas que estimulam a criatividade, a imaginação, que não fica só no. Porque eu acho que no começo também a gente estava muito naquela do, ah, são os dias que a gente vai ficar em casa, vamos ver até quando isso vai durar, mas ninguém estava botando fé que ia ser um negócio muito longo e todo mundo estava naquela vibes da produtividade. Então, vamos produzir, vamos ler, vamos malhar, nossa, vou sair daqui com six pack. Eu tenho um amigo que tá focadaço no tipo, agora eu vou ficar fortão. E tipo, cara, parabéns, porque pra ele tá sendo muito bom, assim, mas é que não dá pra colocar isso pra todo mundo, assim, não dá, eu não vou sair dessa quarentena com six pack. Não é assim, tipo, passei todos esses dias fazendo um monte de exercício agora, tô fazendo um pouco menos, quero voltar, porque tô no equilíbrio. Mas eu acho que depois que a gente passou essa vibe do produtividade, aí entendemos que, peraí, não dá, cara. Não dá pra gente ficar se cobrando tanto. E aí eu acho que a gente foi começando a aceitar que tudo bem não estar bem. Ah, é, talvez tudo bem, sabe? Se eu fico, eu sou mais permissiva comigo nesses períodos. E, tipo, tudo bem, porque no fim das contas, na vida como um todo, a gente tem que ter mais paciência com a gente, né? Só que a gente tá sendo
Tem.
obrigado a lidar com isso agora. Não dá pra
A gente tem que se
fugir,
acolher.
né?
E foi muito louco, porque minha lembrança do Facebook de ontem, acho que foi do ano passado, ele falava, vai, por que que a gente. Eu mesma, né? Eu falando com as pessoas, por que que a gente é tão. Perdoa com tanta facilidade, releva com tanta facilidade as falhas, os sentimentos e tal dos outros e não faz isso com a gente, né? A gente não tem um olhar tão compassivo com a gente como a gente tem com os outros.
Não tem.
E eu acho que é muito um momento de ter compaixão, de ter autocompaixão, de se acolher mesmo. E é isso que você falou, achar saídas criativas, achar e se descobrir. É muito legal a gente descobrir que a gente faz uma coisa que a gente nunca imaginou fazer.
Oh, é
Mas,
muito
putz, nunca me
legal,
fazer.
cara.
É muito legal, dá uma satisfação, uma sensação de poder, de força, de sei lá, é muito
Não é?
gostoso.
Não, e agora eu tô descobrindo, sei lá, tô comentando essa vibes de testar as coisas, eu e minha mãe, agora a gente tá na vibes de vez em quando fazer uma noite temática. Então a gente faz comida, assim, temática, e aí a gente tem os lugares de sentar diferentes, sabe? Então, no dia a dia, como ela mora comigo, no dia a dia ela me ajuda muito, porque daí toda essa parte de almoço, comida, casa, não sei o que, não sei o que, a maior parte das coisas eu não preciso me preocupar. Então, isso é uma mão na roda gigante. Mas aí no final da semana, tipo sexta, sábado, domingo, a gente tá criando umas coisas. Então eu vou lá, e ontem eu fiz pizza. Nossa, vai ser a noite da pizza. E ela, tipo, descansa, vai fazer outras coisas. Aí eu vou pra sala. Nunca fiz pizza na minha vida. Falei, vou tentar. Aí arranjei uma receita de massa de pizza que mistura não sei onde, que não precisa ficar não sei o que lá. Aí fiz um molho, tarará, tarará. Depois é uma autossatisfação. É uma, tipo assim, dá um orgulho que você fala, caraca, eu que fiz. Tá muito bom e a gente tá comendo e a gente tá tendo um momento massa e fiz cozinha.
Pois é, e um momento massa que talvez você não tivesse se a quarentena não existisse.
Exatamente, muito provavelmente não, porque o que que eu faço? Sábado e domingo eu tô na rua o dia inteiro, não faço nada nunca, sabe? Tipo assim, nunca tô em casa. E é muito prazeroso. Pô, foi demais. Outro dia a gente fez noite mexicana, aí comemos no chão da sala. Foi massa.
Ai, achei isso tão maravilhoso, gente. Achei muito maravilhoso. Eu acho alguns pontos das nossas quarentenas, minha e sua, porque estamos aqui eu e você, que eu acho que foram fenomenais. A sua noite mexicana, achei incrível,
Eu
assim.
amei
E
também.
você estar cozinhando, é incrível, porque é uma coisa tão. Eu sou muito fã de criar memórias com as pessoas que a gente ama. Eu acho que isso, assim, para mim é o que dá sentido para a vida, basicamente é isso. A gente criar memórias com pessoas que a gente ama. E esse é o tipo de memória que você vai levar para sempre.
Sim.
Você e sua mãe vão levar para sempre. Isso que vocês viveram é só de vocês, foi um momento de vocês. Eu aposto que vocês riram absurdamente e se divertiram horrores e tal.
Sim, foi
E eu acho que
demais.
isso foi um ponto muito legal. A gente ficar usando roupa bonita, acho o máximo estrear roupa na quarentena.
Sim, porque agora eu tô nessa. Semana passada inteira eu me arrumei, botei até calça jeans. Aí teve um amigo que me ligou e falou: Mas peraí, você tá em casa? Você tá de calça jeans? Eu tava de body e calça jeans. Eu te mandei foto, né? Tipo, é.
Tava deusa.
Falei, é, tô em casa de body e calça jeans. Vai, teve uma semana que eu me maquiei pra ir trabalhar todos os dias. Essa semana agora eu me arrumei, botei roupinha mesmo. Né? Tipo, fiz as compras da quarentena. Quem não fez compra na quarentena ainda? Fiz compra na quarentena. Comprei
A
várias
gente
coisas
faz
nos
essas
e-commerce.
promoções que batem no nosso e-mail. Essa voz do demônio falando gasta na quarentena. É uma desgraça
É
isso.
uma desgraça.
Mas sim, eu estreiei roupa nova. Ninguém botou fé em mim. Eu estreiei roupa nova no Live de Sandy Júnior. Eu falei, gente, Live de Sandy Júnior, pra mim é um show na minha sala. Sandy está na minha sala, ao vivo.
Não
Não vou
posso,
botar roupa
tem que
nova. Vou
valorizar esse
botar roupa
momento.
nova. Vou sim, mas eu acho muito legal, porque é isso. Mas, pô, você usou calça jeans em casa? É muito legal a gente fazer isso pela gente. Eu acho isso tão mágico.
É.
Perceber que, na verdade, a gente se veste pra gente, quer se maquiar pra gente. A gente quer se sentir bem com a gente, independente de quem vai olhar,
É. E sabe que
quem vai ver, quem vai não sei o quê.
a linha, o pensamento é exatamente esse. É tipo, é fazer pra gente, sabe? Porque eu me sinto bem. E aí, uma vez eu tava, faz muito tempo atrás, assim, a minha tia, ela tem, sei lá, uma coleção de louças, copos e não sei o quê, talha de prata. Aí um dia eu fui almoçar na casa dela e tava só eu e ela. Aí ela falou, ai, vamos usar os talheres de prata. E foi pegar e eu falei, nossa, tia, mas só tá a gente. Ela me respondeu exatamente assim, ela falou assim, ué, mas se eu não usar o que eu tenho de melhor com as pessoas que eu amo, tipo, eu vou usar com quem? Aí eu parei assim e fiz, bicha, você tá certa. E, tipo, é
É
exatamente
isso.
isso. Ué, se eu não vou usar.
Síndrome de
Pra quem?
Mônica Geller me lembrou.
Eu não, eu perdi a
A
referência.
Mônica Geller, do Friends, que fica guardando as louças para quando a rainha da Inglaterra for comer na casa dela.
É, então, tá vendo? Gente, não, né? Tem que usar. Então, tipo, tem que usar, tem que tirar a louça bonita, tem que pegar as taças que guarda, tem que fazer isso mesmo. Nesse dia, o dia que chegou um macacão novo da Farm, aí eu botei o macacão, peguei uma taça de vinho, me servi de uma taça de vinho, agora eu vou assistir Tiger King. E aí eu fui assistir um episódio extra que saiu, eu falei, é isso aí. Porque se a gente não fizer pela gente, só quem é que tá, tipo, a coisa que eu mais quero é ver como que vai ser essa cabecinha pós-quarentena? Quando, sabe quando você tá com o coraçãozinho no caminho certo, que você fala, é isso, agora eu tô me amando, eu sou demais. E aí, de repente, tem todo mundo lá fora, e aí você fala assim, já não sei mais.
Mas aí é o exercício que você tem que fazer. Eu acho que, sabe, uma coisa que, bom, eu sou escritora, então, obviamente, para mim escrever funciona, mas eu acho que escrever é uma coisa super legal. Eu acho que vale escrever o que você está sentindo agora. Pô, hoje tive uma noite mexicana com a minha mãe e senti isso. Hoje cozinhei uma pizza e foi incrível por isso.
Sim.
E eu acho que a gente pode voltar lá e lembrar de tudo que a gente sentiu quando a gente fez essas coisas, porque de fato a rotina ela vai engolindo a gente, né?
É.
Dá um pouco de medo do legado, mas eu acho que o legado, me parece que o legado da quarentena vai ser bom. Eu acho que até uma das coisas que eu quis falar também, que eu quero falar aqui, essa questão da solidariedade, não só a solidariedade tangível, palpável, que são as marcas doando, as lives, dinheiro propriamente dito, cestas básicas e tal, mas a solidariedade entre as pessoas nas pequenas coisas também, que eu achei tão bonito e tenho achado tão bonito ver isso. Desde essa história que super popularizou, graças a Deus, você botar um bilhete pro seu vizinho idoso ou de risco, falar: olha, eu posso ir no supermercado comprar para você. Como essas trocas nossas mesmo,
Se
do dia a
aproximar,
dia,
né?
assim, aproximar e querer ajudar o outro genuinamente. Essa que eu até coloquei na pautinha da maionese do seu banho de ovo, que foi uma coisa incrível. Eu penso, Bruna tentou fazer uma maionese, tentou. Nesse momento, coisas que deram errado, mas deram certo. E aí, Bruna não quis fazer igual a Maria, nossa colega, sugeriu e
É, eu quis, eu
fez
fui rebelde.
um estrago. Quis transgredir
Fui
bem no meio da
rebelde.
quarentena, na hora do
Não, e
almoço.
ela falou,
E
faz com gema cozida que não tem erro. Aí eu falei, nossa, vou cozinhar um ovo, puta preguiça, não vou fazer isso. Vou
Como assim não
fazer,
tem erro?
né, vou fazer a versão que tem erro, mas que vai dar certo, tenho fé. Tchau,
É que eu
tchau,
estou
tchau, tchau, tchau.
disponível, não estou disposta a cozinhar ovo neste
Eu
momento.
só não esperava. Atenção, crianças, tenham cuidado, batam com menos força, porque o ovo é muito líquido mesmo, aquela coisa ali, voa pra todo lado. E, tipo, foi preciso um banho. Não rolou.
Ela tomou uma, Bruna tomou um banho de ovo, fotografou? Não, mas temos a nossa memória, esta visão
Mandei
maravilhosa de
foto
Bruna
da
toda
parte boa,
ovada.
mandei foto da parte boa, que era a maionese, que deu certo. Tomei um banho de
Tudo
ovo?
bem.
Tomei. Sujei todos os utensílios da minha casa. Sujei. Mas, no fim, a maionese de batata saiu. E ficou boa.
Maravilhosa. Maionese. E é isso. E a gente brincar. Eu falei, né? Eu fiz as compras estranhas. Nem vou falar sobre isso neste podcast, porque já estou vendo que teremos outros.
Sim.
Mas compras estranhas. Eu descobri que não é uma thread só minha, é uma thread mundial de você fazer compras pela internet e vir tudo errado, porque é difícil mesmo esse
Mas é,
negócio.
então, ó, dado, hein? Pegando esse seu mote aí, fica aqui um dado para as pessoas verem que o nosso podcast não é simplesmente um bate-papo, ele também é informação. Muita gente está aderindo ao e-commerce pela primeira vez. Então, tipo, o que que acontece? A gente tem um mercado despreparado para e-commerce e pessoas que não sabem fazer compra através da internet. Daí, resultado, compras estranhas.
Olha, eu já fazia compras pela internet antes, mas assim,
Então, tudo
eu sou
bem.
muito
Tal,
ruim de
talvez você é
cozinha.
uma exceção.
Eu sou muito ruim de cozinha, então eu não tenho noção quanto é 100 gramas de cebola. Sei lá, não sei. E aí eu sei que eu fui comprar cebola, eu achei que eram 3 unidades, eram 3 quilos. E chegaram 3 quilos de cebola aqui, aí eu postei para os meus seguidores, pelo amor de Deus, o que eu faço com essas cebolas todas, que inclusive não acabaram, faz umas 3 semanas que eu comprei
Mas
cebola
está
já.
cozinhando a cebola? Você
E
está fazendo as coisas que o povo falou?
tô, não, hoje tô, pior é que tô.
Você
E tá
fez a
dando
cebola
certo. Eu, essa.
caramelizada? A cebola caramelizada é um negócio que vai 1 quilo de cebola para render um potinho. Porque não
Não
dá, não dá
fiz.
rendimento.
Eu fiz onion rings, fiz bife acebolado, fiz salada de cebola e fiz alguma outra coisa.
Faz a
Mas eu tô usando para
caramelizada, que é
temperar
tipo
arroz,
couve.
feijão.
Sabe quando você faz couve, que você pega aquele, você fala, nossa, vai dar 10 quilos de couve e dá 2 colheres?
Murcha, né? Dá uma
Muito
murchadinha.
cebola caramelizada é assim. Vai na fé.
E é muito gostoso. Vou dar mais valor para os restaurantes que vendem isso, que é muito bom.
Muito.
E aí, todo mundo, eu recebi, eu acho, por baixo, umas 41 respostas. Tipo assim, para mim é muito. De pessoas oferecendo receitas e mandaram vídeo. Eu recebi áudio, recebi vídeo, recebi foto. Assim, uma dedicação real em me ajudar. E eu achei isso tão legal. E você com a maionese, depois com a Maria também. A Maria postou uma outra receita de molho de tomate que eu fui lá ontem te pedir a receita da pizza. Aí você me mandou o link. Eu tô achando essa solidariedade também, de querer que o outro, sei lá, de ajudar o outro de qualquer forma que dê para ajudar e dar uma aliviada em
É,
qualquer coisa
as
que dê para
pessoas estão mais
aliviar.
abertas a conversar e se comunicar, né?
Muito, eu tô achando isso incrível, mas também tem um outro lado, que aí eu vou até voltar um pouco no que você estava falando do seu amigo Sixpack aí, e a galera, a Tassi, agora já somos íntimas, eu e Tassi. Tassi intelectual, assim, ó, eu acho muito importante a gente não se comparar, porque é muito difícil, gente. A Tassi pode estar, aquilo pode fazer bem para ela, assim como pro seu amigo, malhar, porque no início da quarentena, que eu tava curtindo tudo, até começar a ficar deprê, a dançar Justin, por exemplo, que eu adoro as aulas do Justin Neto, eram a minha fonte de energia, porque eu estava tão desanimada com tudo. E dançar era uma hora que eu esquecia dos problemas, era uma hora que fazia bem para mim. Não é porque eu queria ficar gostosa.
Mas
Claro
se
que
der,
a
né?
gente
Se der pra bunda bater na nuca, a gente
agradece,
não vai ficar triste.
agradecemos a consequência, que pena, tá ótimo. Mas não era o meu objetivo. Meu objetivo era gastar energia ou ter energia boa. E eu acho que muitas vezes a pessoa faz curso, faz isso, faz aquilo, porque é uma coisa que faz bem para ela. Não quer dizer que vai fazer
Exato.
bem para a gente, né? Então tem que tomar muito cuidado. Puta, aquele fulaninho ali tá fazendo mil coisas e eu não consigo, não consiga. E tá
E tá
tudo
tudo
bem não
bem.
conseguir. E tá
Ah.
tudo bem ficar prostrada na cama um sabadão inteiro. Não tem problema, gente. Tá tudo bem. Óbvio que se a coisa permanecer por muito tempo, precisa ver, precisa consultar um psicólogo e tal, e ver se tá tudo bem, porque eventualmente piora doenças,
Sim.
mentais, de fato, né? Ansiedade começa a ficar crônica, vira pânico. Isso tudo pode ser um problema sério, então tem que tomar cuidado. Mas, guardadas as devidas proporções, se respeitar, se abraçar, é um momento que a gente já está passando por muita coisa
Muita.
emocional, né? Ao
Não dá para
mesmo
ficar se
tempo. Para
cobrando.
ainda
É,
ficar
não
se
dá para ficar se
cobrando,
cobrando. Não dá para ficar
não dá.
vendo os amiguinhos malhando e achar que dá para malhar igual, ou fazendo 10 mil cursos e achar que tudo bem fazer também. Tipo, o importante é se respeitar. E é isso que você falou. Tipo assim, se você tá muito tempo fazendo a
É.
mesma coisa, tenta fazer coisa nova. E aí não precisa ser o que eu faço, não precisa ser o que a Sharon faz. Tenta buscar na sua cabecinha um negócio que você gosta de fazer. Então, vai ser ler, vai ser pintar, vai ser plantar bananeira, vai ser o que for, não sei. Mas é descobrir alguma coisa que você tem prazer de fazer, né?
Exato. Uma coisa que eu falei com uma amiga minha, que eu vi que a gente já está acabando o nosso tempo aqui, e que eu acho muito legal foi uma reflexão muito legal que a gente fez, é que antes a gente tinha muita coisa para pouco tempo. Hoje a gente tem muito tempo para pouca coisa.
Sim.
Então, esse tempo que está sobrando está fazendo a gente entrar em contato com a gente, com sentimentos que às vezes são difíceis de lidar e que normalmente a gente deixa passar, assim, bota embaixo do
É isso
tapete,
aí.
né, e segue. E agora a gente está sendo obrigado a lidar. Então, lidem, abracem, tá tudo bem. É muito bom a gente se descobrir. Dói, mas
É isso
depois vale
aí.
a pena. Que nem
Que
chá,
isso?
fiado.
Eu nunca fiz uma sessão de chá na vida. Mas imagino que sim.
Meu Deus, eu achei que eu ia quebrar. Mas é horrível.
É
É horrível,
horrível, mas
mas
é
depois é bom.
ótimo. Tá ruim, tá ótimo, adorei. 5 estrelas. Nossa, que muito bom. Uma estrela.
Nossa, é horrível, amei.
Nossa, que horrível.
Cara,
As figurinhas.
você me lembrou uma coisa horrível. Exato, uma vez eu indiquei, fiz todo mundo ver um filme que era muito ruim,
Que
mas
filme que era?
enfim. Eu falei, mas falaram que. Ah, não me lembro, faz muitos anos. Era um com a Jennifer Aniston, e eu amo ela. E tava escrito que. Aí eu falei, gente, mas é muito bom o filme, tá? Vamos assistir, era uma merda o filme. Aí quando eu fui ver a DVD na época atrás, tava. Os reviews estavam muito bom.
Foi tipo o meu amigo que mandou eu assistir. Nossa, você tem que ver Trama Fantasma, é incrível. Esse filme é demais, sua cabeça vai explodir. Aí eu falei: caraca, nossa, preciso ver agora. Ele play. Aí terminou, eu mandei mensagem pra ele e falei assim: você tá brincando? Você tá me zoando? E ele ficou: o quê? Como assim? É tipo, é horrível. Como diz um outro amigo meu. É horrível, mas assista. Porque daí ele sempre faz isso que é pra poder quebrar e não fazer a pessoa criar expectativa. Ele fala, é uma merda, mas assista. E aí quando você assiste, é muito bom. Ele falava, é muito bom, né, pô? Mas eu não queria dizer que era muito bom pra você não criar expectativa. Então é isso aí, é uma merda.
Às vezes é bom porque é
É,
ruim,
então
sei
é
lá.
tipo assim, essas dicas todas são uma merda. Mas tenta aí. É tipo, não cria expectativa. Né? Não cria
Vai.
expectativa, é tudo cagado, mas tenta aí, sei lá, vai que dá, né? No fim das contas, a gente só tem que descobrir, é isso, tipo,
Gente,
você tá sozinho em casa com você mesmo, não dá pra ficar se odiando. Então, tipo, experimenta fazer coisas.
é isso. Você tem um momento para
É
experimentar
isso.
esse, gente. Se joga. Esse é o
Exato,
momento de experimentar.
tenta.
Vai. Eu não quero ir embora,
Ai,
Bruna. Como é que
amiga, a
faz?
gente pode
Deixa eu
fazer
ficar aqui, não
outros
quero.
episódios, Corona Edition, e aí chamar pessoinhas. para poder complementar toda essa discussão que a gente está fazendo. O que que você acha?
Ai, acho maravilhoso, acho lindo. Acho que as 5 pessoas que estamos ouvindo hoje vão querer participar.
Eu tenho muita dificuldade. Pior que eu tive um fluxo bom uma vez na vida. Esse podcast teve uma audiência. E era muito legal. Só que eu não consigo. Eu tenho esse problema e eu não consigo ter frequência nas paradas assim se eu não tenho uma resposta muito, sabe? E aí eu fico, tipo, sempre deixando para depois e terceirizando. Aqui, ó. A terceirização tá presente.
É isso que eu ia falar. Vamos usar essa quarentena para mais uma coisa que você fazia para os outros fazer para
Exato, eu
você
não posso fazer
mesma.
para os outros, tem que fazer para mim, porque eu gosto de falar e criar e fazer conteúdo, e principalmente podcast, que eu não preciso ficar digitando, ficando com dor aqui, ó, na munheca, que dói. Não tem posição para digitar nessa
Não
casa.
precisa passar batom.
Não preciso.
Eu que passo batom e boto máscara, gente. Eu boto batom e boto máscara. E é isso aí, sai de
Boto
casa,
batom e
linda.
boto máscara.
Foda-se.
É tipo, oi, eu tô sorrindo, você não tá me vendo, porque eu tô de máscara, mas eu tô sorrindo, eu juro. Ai,
Mesmo.
amiga, foi um
Mas
prazer falar
enfim,
com
vamos
você.
fazer mais, eu
Vamos sim,
quero.
vamos gravar outros episódios, vamos trazer as pessoas. E aí, seguinte, gente, se vocês querem falar sobre alguma coisa específica, as minhas 5 pessoas que me ouvem, se vocês querem falar sobre alguma coisa específica, manda mensagem para mim, vai lá no Twitter, me chama, @brukevenato. Manda mensagem, fala sobre o que que vocês querem ouvir, o que que tá faltando a gente discutir nessa quarentena? Tá todo mundo falando sobre coisas que fazem, e bererê e tudo mais. A gente quis dividir um pouco da nossa experiência, do que a gente sentiu que fez bem pra gente. Sharon, deixa seus contatos, seus arroba aí também.
Esquisito isso, né? Deixa seus arrobas aí. Vou deixar meus arrobas aqui, não, que eu não divido arroba. Ai, gente, o meu arroba é mais complicado que o da Bru, mas
Mas
tudo
tudo bem,
bem,
que o
vamos tentar.
Kevenato parece simples, mas ninguém sabe como é que escreve. Deve ter gente me procurando até hoje, tipo, Kevenato, mas
É isso que eu ia
nunca,
falar. Deve
por
ser
isso
por
não tem ninguém.
isso.
Tipo, o que que é, minha filha? Como que escreve esse Kevenato aí? Parece simples, mas ninguém sabe. Fala aí.
Primeiro, eu queria agradecer muito você ter me recebido, que eu tô achando massa, tô me sentindo no talk show, tô me sentindo especial,
Ai, que
tá
bom, fico
bacana,
feliz.
gostei dessa brincadeira. Meu primeiro podcast com você, tô muito emocionada. É, arroba da Sharon, é Sharon com A, igual Sharon Stone, Menasce com SCE no final,
Boa.
Sharon
Eu
Menasce.
sempre lembro do Menas, que eu
É
sempre falo
isso.
pra ela, tipo, é tipo Menas, sabe? Uma ameaça. Eu falo, Sharon, uma ameaça. Na minha cabeça sempre vem esse pensamento. Desculpa, amiga. Sempre vem.
Me aguardem.
Então, fica aqui mais um episódio do Me Fala, um podcast. Talvez a gente tenha outros episódios, olha aqui. Fica aqui esse desafio, será? Aguarda aí para ver as cenas do próximo capítulo, para ver se realmente vamos ter novos episódios. Gostaríamos que sim. O plano é esse, não é? Vamos ver o que a quarentena vai trazer para nós. E se você tiver algum comentário, alguma coisa, escreve para gente e fala sobre o que vocês querem ouvir. Tá bom? É isso, amiga. É para dizer tchau.
Beijos.
Beijo, gente. Tchau, tchau.